Olá, amantes do esporte! Está no ar o podcast Esportes Tipo Importação, programa dedicado aos esportes que estão sendo importados ao Brasil nos últimos anos. Eu sou Germano Duran e aqui comigo estão Maxi Franzoi e Rafael Anelli. E para começarmos, como a galera pode nos acompanhar, Rafael Anelli?
Bom, Germano, o pessoal pode nos acompanhar pelo nosso perfil no SoundCloud, Esportes Tipo Importação. Pela nossa página no Facebook, facebook.com/tipoimportação. Além de estarmos presentes no iTunes. Então, se você gostar, basta assinar o nosso podcast para receber todo o conteúdo do Esporte Tipo Importação.
E lembrando também, para quem ainda não ouviu nossos programas anteriores sobre futebol americano e rugby, não perca essa oportunidade. Os links estão abaixo na descrição deste episódio. Vamos nessa? Em nosso terceiro programa, vamos tratar sobre um esporte que é febre nos Estados Unidos e vem buscando espaço no Brasil. Hoje falaremos sobre o beisebol e trataremos sobre aspectos como o que é o esporte, as suas regras, a principal liga no Brasil.
Bom, os nossos convidados para falar sobre os temas são o jogador de beisebol Matheus Vasconcelos e o presidente da Confederação Brasileira de Beisebol, Jorge Otsuka.
O beisebol foi trazido para o Brasil a partir de 1850. Pelos americanos que trabalhavam em empresas e funcionários do consulado dos Estados Unidos. Por décadas, o esporte foi incentivado e praticado pela colônia japonesa, principalmente nos estados São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Hoje, o beisebol está em expansão em todo o Brasil. O beisebol pode ser praticado tanto por homens como mulheres, e as quadras podem ser tanto abertas como fechadas. No entanto, na maioria dos casos, é jogado por homens em espaço aberto. E como é que é disputado o jogo, hein, Max e Rafa?
Bom, Germano, em seu formato tradicional, o beisebol é disputado entre dois times com 9 jogadores de cada lado. As equipes alternam entre ataque e defesa. O objetivo do jogo é rebater a bola, que é lançada, e após isso percorrer as 4 bases que formam o campo. Essa troca entre ataque e defesa é chamada de entrada, e os jogos profissionais são formados por 9 entradas. Caso o jogo ainda esteja empatado, mais entradas são adicionadas ao jogo.
Bom, já o campo de beisebol, né, o profissional, é engramado. E tem formato de um diamante. No centro fica um arremessador, né, também conhecido como pitcher. Cada aresta do diamante possui uma base, e ao todo são 4 bases, né. Os objetos usados para jogar são o taco e a bola, além da luva do arremessador. Para entender melhor, veja em nosso Facebook o infográfico sobre as dimensões e formato do campo.
Bom, quem nos acompanha no Esporte Tipo Importação sabe que nos nossos programas nós sempre debatemos a dinâmica do jogo, como ele funciona, mas também as regras. Então eu vou pedir para vocês dois, Max e Rafael, explicarem um pouco para os nossos ouvintes quais são as regras do beisebol.
Bom, Germano, eu e o Rafaelzinho fizemos um apanhado geral das regras do beisebol, começando que cada partida possui 9 entradas, ou seja, não existe um tempo definido. Já tivemos jogos que duraram mais de 8 horas e jogos que terminaram em apenas 1 hora.
Bom, e já a entrada é um tempo que um time assume o ataque, né, e a defesa. Então, funciona o ataque e a defesa, os dois juntos.
A equipe que entra em campo como defesa, primeiramente, tem 9 jogadores em campo, enquanto que a equipe de ataque entra só com 1 jogador.
E todos os jogadores do time assumem o posto de batedor, seguindo uma sequência pré-estabelecida.
Quando o batedor não conseguir completar as 4 bases em uma só jogada, um outro jogador do mesmo time entra como batedor, para que ele retome a base de onde parou.
E outro ponto é importante, é que não há empate no beisebol, né? O jogo segue com novas entradas, até que haja a diferença na pontuação.
E por último, quando o arremessador lança a bola, a função do batedor é rebatê-la e percorrer as 4 bases do campo até que um jogador da defesa consiga devolver a bola para algum jogador que guarda a base.
Após todas essas explicações, vamos ouvir um pouco do jogador Matheus Vasconcelos, que pratica o esporte aqui no Brasil. Ele fala sobre como aprendeu a jogar o beisebol.
Eu tenho um amigo de descendência japonesa e ele era muito ligado na cultura japonesa, que é onde ele nasceu. e ele começou a me mostrar os animes. E um desses era de beisebol. E fez eu notar que beisebol era legal. Então eu resolvi, porque eu perdi a visão de que era uma pessoa jogando uma bolinha pro outro rebater, porque eu nunca tinha nem assistido um jogo. Então eu perdi essa visão e vi que era um confronto entre um time e o outro, duas pessoas, na verdade nove na defesa e o outro time que vai atacando um por um, na, rebatendo. E é um confronto de estratégia, de capacidade física, é tudo misturado e eu me interessei por isso.
Explicamos as regras, mas você sabe o que é arremessador, receptor, primeira base, segunda base, terceira base, interbases, cambista esquerdo, cambista central, cambista direito e rebatedor? O que são essas posições? Vasconcelos respondeu. Vamos conferir.
Basicamente, são nove jogadores na defesa. É o arremessador, receptor, primeira base, segunda base, interbases, terceira base. E lá no fundo tem os jardineiros, esquerdo, central e direito. E essas nove pessoas têm que impedir a que está rebatendo de completar uma volta nas bases e voltar para o home plate. No jogo tem três bases e a base principal, que é o home plate, que é onde o rebatedor estava rebatendo. Ele tem que dar toda a volta pelas três bases e voltar ali. Quando ele chega ali, ele marca um ponto. E o time que está na defesa tem que conseguir eliminar três rebatedores para trocar da parte baixa da entrada para alta ou da alta para a próxima entrada. E os rebatedores têm que dar essa volta e marcar o ponto. Tem várias jogadas, tu pode roubar a base, tu pode rebater, chegar na primeira, tem erros, coisas do gênero que dão base para as outras pessoas. Tem os strikes, que é o outro jeito de eliminar o rebatedor, que é um confronto direto do arremessador com o rebatedor. E aí, se o arremessador conseguir fazer três strikes dentro, que o strike tem uma zona de strike, que é uma área mais ou menos da altura do joelho até um pouco embaixo do peito. Se o arremessador conseguir fazer. E aí tem a distância para o lado também, que é a marca do home plate, que tem onde o rebatedor está. Essa é a marca do lado e a altura depende do rebatedor. E se o arremessador conseguir jogar 3 strikes, o rebatedor está automaticamente eliminado. E se o arremessador jogar 4 bolas, que são arremessos fora dessa zona, o rebatedor ganha uma base. Ou se o arremessador acertar o rebatedor também ganha uma base. E é basicamente isso. Aí depois tem outras as regras dos erros e coisas do gênero, mas isso aí tem várias e tem que dar uma olhada mais a fundo, senão fica difícil de entender.
Agora que deu para entender um pouco mais da dinâmica e as regras do beisebol, vamos ouvir também uma narração desse esporte trazida pelo Rômulo Mendonça, narrador da ESPN, e que sempre dá uma emoção nas suas narrações. Dessa vez é ele narrando uma partida de beisebol. Vamos conferir.
Perdeu basicamente metade da temporada. Opa!
Para o campo direito, disparo profundo! Ela disse adeus! Ryan Flaherty com home run solo para cima do Kurota! Derek Jeter, disparo para o campo centro-direito. Vem o Jones, não tem domínio. Russell Martin avança para o home plate. Dispara Derek Jeter, o capitão, o captain, my captain. Jogo empatado no Yankee Stadium. Kuroda com 62 remessos, agora 63. O disparo profundo. Disse adeus com Manny Machado, mandou Machado para cima do samurai. 2-1 para o Baltimore. Oh! Ibáñez, Raul Ibáñez, e ela disse adeus. Home run New York Yankees com Raulzito. Toca, Raul, reparte, Raul.
E por causa do Raul Ibáñez, os Yankees foram para o último jogo da temporada com uma vantagem de uma partida em cima dos Orioles e acabaram vencendo a divisão por 2 jogos.
Oh!
Raul,
Raul Ibáñez! Ela disse adeus! Home run New York Yankees apoteótico! Histórico, um herói no Bronx. Toca, rebate, Raul. Vitória de Nova York, sobe o som.
Bem que o Raul Ibáñez é um pouquinho parecido com o Reggie Jackson, bateu 3 home runs na World Series de 1977. E o Raul Ibáñez, primeiro arremesso, vai lá e mete a bola. Reggie Jackson, o Mr. October. Mas hoje o Mr. October é o Raul Ibáñez.
Esse foi Rômulo Mendonça, narrador da ESPN, com seu tradicional bordão "E ela disse adeus". E agora vamos ouvir o presidente da Confederação de Beisebol, Jorge Otsuka, para entendermos o cenário do esporte aqui no Brasil e a diferença do calendário brasileiro para o americano.
Para nós, torna-se difícil. A gente sabe que precisa de uma massificação, né? Divulgação e massificação, mas é difícil porque falta recurso. Na verdade, nós precisamos de material humano, tanto para ensinar como para ter alunos. No país todo nós temos em torno de 50 clubes, mais ou menos. Com confederados, nós temos em torno de 3 mil atletas confederados. Agora, praticante, nós temos em torno de 20 mil praticantes, né? Nós temos o calendário nacional, que se procurar no nosso site, tem já, desde janeiro até dezembro, está tudo feito calendário nacional, onde a gente tem mais de 40 campeonatos brasileiros. E no mês de julho e agosto, normalmente, para participação de torneios internacionais, né? Campeonatos pan-americanos, sul-americanos e mundiais.
Muito bem. E agora nós vamos com o nosso quadro de opinião com Douglas Stadoni. E aí, Douglas, tudo bem contigo?
E aí, Germano, olá, ouvintes, tudo bem? Nos últimos anos, cada vez mais brasileiros têm se interessado pelos esportes americanos, né? A gente pôde acompanhar nos episódios anteriores aqui do nosso podcast que, nas rodas de conversas, é possível notar que os brasileiros não têm falado apenas somente sobre futebol, né? Eles têm despertado interesse em outros esportes, como o futebol americano, como o hockey, como o basquete. E agora a gente tá falando um pouquinho sobre o beisebol, né? Ele também tem conquistado seu lugar aqui no país, e a Major League Baseball, que é conhecida como a MLB, que é a maior liga do esporte, ela está atenta com um grande interesse dos brasileiros e assim contribuindo para uma melhora do esporte aqui no Brasil. Desde 2010, a MLB tem investido em valores cada vez maiores aqui no país, promovendo atividades de divulgação no esporte, por exemplo, para prospectando jovens jogadores para treinarem em clubes americanos e contratando atletas promissores. Um bom exemplo disso são os brasileiros que jogam na liga, como o Leonardo Reginato, do Minnesota Twins, o Thiago Vieira, do Chicago White Sox, o Eric Pardina, que, veja bem, ele é considerado o Neymar do beisebol e iniciará sua carreira nas ligas menores da MLB pelo Toronto Blue Jays. Também temos o Paulo Orlando, do Kansas City Royals, o Ian Gomes, do Cleveland Indians, o Luiz Gohara, do Atlanta Braves, e o André Rienzo do Miami Marlins. E só para vocês terem uma noção, nos últimos anos a MLB vem trabalhando intensivamente ao lado da CBBS para proporcionar cada vez mais oportunidades aos jovens atletas brasileiros que desejam tornar-se jogadores de beisebol profissionais. Desde 2011, o MLB Brasil Elite Camp, e atualmente agora é a Academia Elite MLB Brasil, possibilitou que vários novos talentos assinassem contratos com clubes profissionais da Liga Americana e também de outros países, proporcionando um expressivo avanço no nível do esporte aqui no Brasil. E para terminar, e para quem quiser acompanhar os novos talentos no Brasil, o Facebook tem uma novidade dessa temporada, que é a parceria entre ele e a MLB. A iniciativa pioneira garante a produção, a distribuição e a transmissão gratuita de um jogo por semana na página oficial da MLB Live Games no Facebook.
Pois é, Douglas, importante isso que tu falou. E ainda queria acrescentar só uma coisa, que a gente pegou uns dados aqui quando a gente estava dando uma estudada para montar o roteiro do episódio, e o que eu pude perceber foi que a MLB, que é uma das principais ligas de esportes americanos, é que dentro das quatro ligas possui o maior número de brasileiros atuando, né? São atualmente 15 brasileiros na Major League Baseball, em relação a, que sempre se fala, né, comparando as maiores ligas americanas, basquete, beisebol, futebol americano e o hockey. Só para você ter uma ideia, por exemplo, na NBA são apenas 4 brasileiros atuando e na NFL apenas 1, né? No hockey nós não temos brasileiros atuando. Ou seja, o beisebol nos Estados Unidos, ele possui até uma grande representatividade de brasileiros, né? São atualmente 15 brasileiros disputando a Major League por lá. Só esse fato que eu achei bem curioso. E agora nós vamos ouvir o presidente da Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, Jorge Otsuka, sobre as dificuldades do beisebol aqui no Brasil e por que que lá fora é tão grande essa representatividade, sendo que aqui o esporte possui muitas dificuldades. Vamos dar uma conferida.
Dificílimo. Dificílimo porque, primeiro, o beisebol e o softball não era olímpico, né? Então a gente não tinha a verba da lei Agnello Piva, que o comitê brasileiro, o COB, né, administra através do Ministério dos Esportes. Essa verba é da loteria esportiva. Tá? Agora, a partir desse ano, a gente começou a ser agraciado. Tá? É a confederação. São as 5 confederações que foram incorporadas como esporte olímpico esse ano, o ano passado, né? É que passaram a receber. Então a verba é a menor de todas, né?
O Jorge Otsuka também falou da relação entre a Major League e o investimento no Brasil, em escolas, por exemplo. Vamos analisar.
A Major League, na verdade, nós temos aqui em São Paulo, no, na cidade de Ibiúna, o nosso centro de treinamento. E aí tem 35 internos. Desses 30, são de alto rendimento. Os atletas aí, os 35 atletas, eles treinam toda a tarde. Das duas, eles são internos. Eles de manhã eles vão para a escola, 2 horas começa o treino e vai de segunda a quinta. Aí na sexta-feira eles vão para a escola de manhã, à tarde eles vão para os seus clubes. E no sábado e domingo eles jogam no retorno. E é tudo assim. E aí, desses 35 internos, a Major League tem 12 atletas que são bolsistas, são pagos integralmente para ele todo o custo. Né? A Major League, eles nos doam material para a academia funcionar, e eles têm dois projetos na cidade interior de São Paulo, que é Bastos e Guararapes, na qual ele doa em torno de R$2.500 por mês para pagar os professores lá, né? E esses projetos, se derem certo, nós estamos conversando com a Major League para ver se amplia. Mas ainda é um projeto embrião e é meio demorado, né, para dar o resultado.
Bom, como podemos ouvir nas palavras do presidente, mesmo que o esporte não seja divulgado no país, ainda assim eles se viram para o esporte dar certo, né? Como foi falado nos outros programas, a formação de uma base é a melhor forma de melhorar o esporte. Talvez essa falta de divulgação seja o principal problema para conseguir novos atletas.
E agora, entrando aqui no estúdio, está Henrique de Souza com uma novidade para os ouvintes do Esportes Tipo Importação. E aí, Henrique, tudo bem?
E aí, Germano, tudo bem?
Como é que tá, Max? Tudo bem, Max? Tudo bem, Rafael? Bom, Germano, a gente vem aqui para falar hoje sobre um quadro novo, né, que a gente tá estreando no nosso podcast Esportes Tipo Importação, para os nossos ouvintes poderem acompanhar. A gente tá fazendo um quadro diferente agora com dicas, né, de filmes que também falem dos nossos esportes que a gente tá falando. E hoje, nessa estreia aí, eu preparei um filme aí bem bacana, que é O Homem que Mudou o Jogo, Germano.
Excelente filme.
Com o Brad Pitt e o Jonah Hill. É um filme...
Jonah Hill.
É isso. Jonah Hill, com Brad Pitt e Jonah Hill. O filme conta a história de um gerente de beisebol, interpretado pelo Brad Pitt, né? Que é o Billy Bean. Ele é um ex-jogador de beisebol, né? Que faz um grande trabalho. Tu assistiu esse filme, né, Germano?
Excelente filme.
O que tu tem a dizer pra colaborar, assim? Sem dar muito spoiler pros nossos ouvintes, né? Que não acompanharam o filme, né? É um filme de 2009, mais ou menos.
Isso.
Mas que se passa mais ou menos pelos anos 80. Ele foi gravado, na verdade, em 2009. Mas é um filme que conta a história do time do Brad Pitt, que é um gerente executivo de beisebol, né?
Eu tive a oportunidade de assistir esse filme recentemente. Ele foi indicado ao Oscar, inclusive, o Brad Pitt, por melhor ator, e o filme como melhor longa-metragem. E conta a trajetória do filme Oakland Athletics, que é um time bem pequeno, de pouca expressão na MLB, né? Mas que eles começaram a notar que poderiam contratar os jogadores de outras formas, não pelo seu desempenho, mas por números de estatísticas.
Sim, né? Exatamente. É baseado exatamente nas estatísticas que eles vão contratando esses jogadores. Né? E dispensando também alguns jogadores do clube, que é muito maluco o processo que ele começa a fazer.
Então, o Jonah Hill, o Peter Brandt, ele é um matemático, ele é formado em economia, ele não tinha nada a ver com o esporte. E o Brad Pitt, então, que é o Peter Brand, ele acaba contratando ele para o Athletics. E no início não dá muito certo, eles não conseguem os resultados, né? Mas ao longo da temporada eles vão começando a ver que...
Pode dar resultado,
isso,
né?
Dá resultado, exatamente.
E Germano, é bem legal isso aí, né, que nós estamos comentando sobre esse novo quadro que a gente vai ter no programa, que é sobre o filme, né? O filme é de 2011 e ele mostra exatamente esse desenvolvimento do clube, né? Ao longo do filme. Né? Mas é que a ideia não era só de ter um clube bem organizado, mas que... Tanto que ele fala pro presidente do clube em determinado momento que ele quer vencer, que ele quer ser campeão. Não só fazer uma boa temporada, né? Mas brigar pelo título, ser campeão das competições
de beisebol.
É muito interessante esse filme.
O clube acaba não chegando na World Series, né? Que é as finais, mas ele até hoje possui o maior recorde de vitórias consecutivas na MLB. Então eles estão no Hall da Fama por causa disso. E o Peter Brand, que é o Brad Pitt, ele acaba sendo transferido para o New York Yankees posteriormente, após essa grande campanha do Oakland Athletics. Então, ele chega ao ápice da carreira após essa campanha com o Oakland Athletics.
E o Jonah Hill faz um papel excelente no filme, porque ele é um cara muito estrategista, né? De números. Ele entende muito mais até que o Brad Pitt. E ele tem uma questão que ele começa a concordar exatamente com tudo. Os dois concordam, né? Os dois acreditam muito nas estatísticas que eles batem, nos números, que aposta no... E até às vezes quando eles apresentam, tem uma parte no filme que eles apresentam pra diretoria, alguns nomes de jogadores, mas meu Deus, vocês estão malucos, esse jogador não é mais aquele tipo de jogador.
Sim.
É uma coisa bem interessante e tal. E aí eles comentam que não, esse jogador, ele faz tantos, marca tantos pontos, ele é o melhor rebatedor, foi o melhor rebatedor na liga. Ele não sabe correr, dá, mas enfim, eles pegam a proporção daquilo que o cara faz muito bem e comprovam que contratando esses jogadores o time vai ter uma crescente, né? Então é bem legal, bem interessante esse filme.
O filme, o foco central é mostrar que as estatísticas é que ganham o jogo.
É que ganham o jogo, exatamente. Germano, mais uma dica aqui pra quem nos acompanha, né? E começar a nos acompanhar agora no nosso Facebook, facebook.com/esportes tipo importação. Pro pessoal curtir a nossa página lá, nos acompanhar, porque a partir de agora, né, nós vamos, desde o primeiro podcast, que foi sobre futebol americano, a gente vai ter filmes, né, tem vou dar só um, tá, não vou dar os spoilers de todos os filmes, mas a gente vai ter vários, então pro pessoal que nos acompanha, nossos ouvintes poderem ir lá na nossa página curtir. O Golpe Baixo é um deles, que é um filme de comédia com Adam Sandler, que foi um dos maiores atores de comédia, está sendo, né, desses últimos anos aí, gravando diversos filmes. É um filme muito legal sobre o futebol americano, né? Tem um contexto de comédia, a gente tem vai ter umas de lá. Sobre o rugby, a gente também Teve o
Invictus.
O Invictus, né? Com Morgan Freeman, grande, um grande filme também. A gente vai ter. Semana que vem eu volto. Aí eu não vou falar, que tem um outro filme lendário também. Bem bacana. Os nossos ouvintes não podem perder o próximo podcast, que será o nosso último episódio. Eu venho com um filme bem bacana também. Um filme clássico, tá? Posso dizer que é um filme clássico, um filme de ouro, é um outro grande filme também, que a gente vai colocar na nossa página. Né? Então que os nossos ouvintes fiquem ligados, nos acompanhem, nos sigam nas redes sociais, principalmente, né, no iTunes. Daqui a pouco o Rafa vai estar falando sobre as nossas redes sociais. Então que os nossos ouvintes eles possam nos acompanhar na nossa página no Facebook e não perder nenhum detalhe dessas nossas dicas, né, de filmes e culturais, até podemos dizer assim, no nosso podcast Portas de Importação.
Perfeito, então, muito obrigado, Vem.
Valeu, Germano.
Até semana que vem.
Até semana que vem, um abraço, obrigado aos nossos ouvintes.
Vamos lá, depois dessa participação do Henrique, então, né? O beisebol, né? É um esporte que ainda é considerado semi-amador. Ou talvez até amador aqui no Brasil, né, ô Germano? Minha opinião é que os clubes de beisebol precisam investir mais na base, aproveitar bem a nova febre aqui no Brasil, a nova febre dos esportes americanos aqui no Brasil, né? E o futebol americano, rugby, tem conseguido alguns bons resultados. Então, por que o beisebol também não pode conseguir? Essa questão da boa política do beisebol. Então, não, o beisebol não pode ficar de fora dessa nova febre aqui no Brasil, né? Então, não é só o rugby, não é só o futebol americano. O beisebol tem que aproveitar e vir com tudo. Também ter uma boa audiência, ter algum crescimento, algum investimento, uma divulgação melhor aqui no país, né? Né, Max?
Concordo, Rafaelzinho. Até no futebol brasileiro nós batemos na tecla da formação de jogadores. Por que esses esportes não tentam incentivar os jovens a participar? Nós trouxemos o exemplo do Paulo de Tarso, que criou a Escolinha de Futebol Americano e que é um sucesso aqui na PUC. Enfim, fica o questionamento, né? Para um futuro próximo, vermos mais brasileiros brilhando nos Estados Unidos.
E é interessante isso, porque cada vez que nós fazemos um podcast aqui, nós aprendemos um pouco mais sobre os esportes também. No caso do beisebol, por exemplo, é importante destacar a representatividade que a comunidade japonesa tem nesse esporte e como ela influenciou principalmente o beisebol aqui no Brasil. A gente fala tanto da MLB, mas os japoneses também têm um forte mercado do beisebol, principalmente lá em Tóquio. Tanto é verdade que o beisebol volta a ser uma modalidade olímpica depois de 2008, que ele foi desconsiderado um esporte olímpico. 2020, a Olimpíada é em Tóquio, e ele volta a ser considerado um esporte olímpico, né? E a gente fala tanto de MLB, a gente fala tanto da Major League aqui no programa. É importante destacar também porque o discurso do Trump, que é o atual presidente americano, esse discurso anti-imigração, afeta muito a MLB, principalmente porque um quarto dos atletas que atuam nos Estados Unidos são imigrantes. São jogadores que precisam ter o seu visto renovado para seguir atuando lá. E são de países como Porto Rico, República Dominicana, Cuba e Venezuela, que são mercados onde o beisebol é muito forte. E por lá o esporte é muito atuante e muito significativo, né? Tanto é que os quatro maiores salários da Major League Baseball pertencem a latinos de países como Porto Rico, Venezuela e Cuba. Bom, o esportes tipo importação vai ficando por aqui. Voltamos na próxima edição, debatendo os esportes que estão chegando aqui no Brasil. Não esqueça que você nos encontra pelo perfil no SoundCloud, esportes tipo importação, pela nossa página no Facebook, facebook.com/tipoimportação, além de estarmos presentes no iTunes. Então, se você gostou desse episódio, basta assinar nosso podcast para receber todo o conteúdo da equipe Esportes Tipo Importação. Obrigado e até a próxima!